Este podcast foi gravado antes da quarentena e antes do isolamento social. Por isso, nós fizemos a gravação em nosso estúdio e a qualidade do som é melhor do que a dos últimos podcasts que estamos gravando em home office.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Rádio Peão, podcast semanal da Você S.A. Eu sou Elisa Tosi.
E eu sou Maria Napoli. Hoje, com um tema que nós ainda não discutimos aqui. Empreendedorismo.
Pois é, Mari. Seja na busca por um propósito, seja por necessidade, empreender está se tornando a solução para muitos brasileiros. Tanto é que o Brasil é o país com a maior taxa de empreendedorismo entre as nações em desenvolvimento, de acordo com dados do Global Entrepreneurship Monitor, o GEM. São 52 milhões de brasileiros empreendendo.
E outra pesquisa, que nós até já citamos aqui em um outro episódio, mostra que 2 em cada 3 brasileiros gostariam de se demitir para empreender. Mas de onde nasce a vontade de ser dono do próprio negócio e como não se deixar levar pelos modismos ao empreender? Esses são os assuntos do programa de hoje.
No primeiro bloco, nós vamos explicar quais são as motivações que levam alguém a empreender e quais são os principais desafios dessa atividade. E no segundo bloco, vamos discutir quais são os cuidados a tomar para ter uma carreira empreendedora de longo prazo e como evitar os modismos dos negócios.
Para falar sobre esse tema, convidamos Evangelias, professora e coordenadora dos cursos de pós-graduação de Marketing no Varejo e Marketing Digital e E-Commerce do Senac, e Juliana Motter, fundadora da Maria Brigadeiro. Sejam bem-vindas, Evange e Juliana.
Olá, pessoal, bom dia. Aqui é a Evange, é um prazer estar aqui com vocês.
Olá, é a Juliana, agradeço pelo convite e oportunidade.
Bom, Evange e Juliana, obrigada pela presença de vocês hoje. Eu queria começar aqui a nossa conversa falando sobre um dado da pesquisa GEM de 2018 que chamou a minha atenção. Eles dizem que entre os brasileiros, o sonho de ter um negócio é o quarto desejo mais comum. Fica à frente até de ter um diploma de ensino superior ou de trabalhar numa empresa. Por que empreender parece ser tão sedutor para os brasileiros? Você começa, Evange.
Vamos lá. Empreender representa, de certa forma, né, um tipo de liberdade. Então, quando você vislumbra a oportunidade de se ver livre com talvez um horário mais flexível, sem aquele patrão, entre aspas, né, isso começa a se tornar muito sedutor. Mas eu acho que um dado importante também que a gente tem que levar em consideração é que 59%, quase 60%, né, dos empreendedores iniciais, eles empreenderam por oportunidade. E quase 40% empreenderam por necessidade. Isso quer dizer o quê? Em momentos de crise, né, que você se vê muitas vezes sem um emprego, com carteira assinada, aquele emprego formal, tem uma saída que é montar o seu próprio negócio. E aí, ao montar o seu próprio negócio, muitas vezes sem o planejamento adequado, as chances começam a ficar um pouquinho menos favoráveis.
Empreender é para todo mundo, tem um perfil?
Com bom treinamento, as pessoas conseguem empreender. Mas existem aquelas características que são comuns aos empreendedores, né? Vou citar alguma delas aqui. Um empreendedor, ele assume riscos. E ele assume riscos que devem ser riscos calculados, né? A gente está passando por um momento bem delicado agora, que é o coronavírus, né? O 19, que você veja como é difícil pensar em empreender nesses momentos de crise, né? Econômica, crise política e um fator do macroambiente, que é esse vírus que agora está entrando aqui no Brasil, a gente não sabe, é um momento de incerteza, né? Além de política, você assumir riscos calculados é muito importante. Um outro ponto que é uma característica do perfil, né, do empreendedor, é planejador. O empreendedor, ele deve ter esse ponto dentro do seu radar, né, ele precisa ser planejador e inovador. Uma coisa não exclui a outra, né? A gente estava conversando até antes aqui, né, de iniciar a entrevista com a Juliana, o quanto é importante você inovar no seu negócio e o quanto isso aumenta as chances de sucesso. Detectar oportunidades, né? Então, assim, de certa forma, é ligar um radar aí para oportunidades. Se você tem vontade de empreender, né? Onde é mais fácil que o negócio seja bem sucedido? Ser persistente, porque as coisas também não vêm, o lucro não vem de um dia para outro. Então, por isso é importante planejar, para você ter uma ideia de quando é que você vai começar, de fato, a ter lucro e retorno sobre seu investimento. Muitas vezes o empreendedor, ele entra numa seara e não teve esse planejamento adequado, e aí ele se vê no meio do caminho sem um fluxo de caixa adequado, né? E vejam, a gente tem que ter um plano de contingência. A gente está, mais uma vez, né, lembrando, agora é um momento de insegurança. Vocês imaginem um empreendedor que não pensa na contingência. O que eu vou fazer agora com a diminuição das minhas vendas, por exemplo, né? Manter uma ampla rede de contatos, né, com fornecedores é uma outra coisa importante que também está ligada ao perfil do empreendedor. E a liderança, você, quando monta o seu próprio negócio, você vai trabalhar com colaboradores, né? Então, ter essa característica de liderança para você conduzir as pessoas, né, é muito importante também. Acho que são alguns pontos principais que eu elencaria aí.
Você se identifica nessas características, Juliana?
Me identifico, sim. Eu sempre quis, né, empreender. Sempre quis ter um negócio, desde pequena. Então, eu fazia bolo em casa, montava uma banquinha, morava numa vila. Meus pais saíam para trabalhar e eu vendia o bolo. Minha mãe chegava em casa, ai, cadê o bolo de chocolate? Ai, mãe, vendi. Então, eu sempre tive esse desejo, né, de ter um negócio. Mas eu acabei me formando em jornalismo, minha mãe era jornalista, então segui muito a expectativa dela de carreira. E eu acho que eu empreendi um pouco por oportunidade, um pouco também por necessidade, porque a gente estava vivendo um momento muito difícil, assim, de crise no jornalismo. Né? Então, eu brinco que eu peguei o primeiro bote do Titanic. Então, eu vejo as coisas começaram a acontecer. E eu falei, gente, isso aqui não vai dar certo. E eu também já não tinha uma identificação 100% com o jornalismo. Eu dei azar de escrever mais ou menos bem. Então, eu acabei ficando 10 anos na área. Mas não era a minha vocação. Então, eu me identificava muito com a questão do brigadeiro. Sempre gostei muito de brigadeiro, assim, uma obsessão por brigadeiro. Mas eu nunca relacionei isso com profissão. Engraçado, né? E a minha mãe sempre dizia, eu acho que também porque eu tinha esse, né, em casa, era uma coisa mais reprimida e tal. Minha mãe queria que eu fosse jornalista, que eu fosse escritora e que eu seguisse carreira acadêmica como ela. E eu não conseguia perceber que o meu ativo ali, que a minha contribuição seria na coisa do brigadeiro. Né, aprendi a fazer brigadeiro com 6 anos com a minha avó, que era doceira, e ela fazia um leite condensado artesanal. Isso me chamou muita atenção, porque eu via que o brigadeiro da minha avó era melhor que os outros brigadeiros que eu comia. E eu sempre fui uma criança gordinha, então eu tinha que economizar as calorias. Aí eu ia comer um brigadeiro, ficava muito brava quando esse brigadeiro estava cristalizado. E o brigadeiro da minha avó era sempre incrível. E eu achava que era isso, que ela fazia esse leite condensado mágico e tal. Mas eu acho que esse foi um primeiro insight, né? Para perceber uma oportunidade aí de mercado, que o brigadeiro fresco, ele podia ser mais, ter uma amplitude maior, né? Ele deixava de ser um doce de festa de criança para se tornar um doce também de paladar adulto. Então, esse foi o insight e a grande motivação, assim, para depois de 10 anos de jornalismo, para começar um negócio.
encontrar esse foco, né? No que você precisa empreender é sempre um desafio para os empreendedores, né? No seu caso, tinha uma ligação com a sua história e tudo mais. Mas qual foi o momento exato que você percebeu que era o brigadeiro, numa época que não se falava em brigadeiro gourmet, não se falava em nada disso?
Então, eu estava liderando um projeto, coordenando um projeto que ia ter uma editoria grande de gastronomia, né? Então, eu peguei bem essa transição da culinária para a gastronomia e a gastronomia começou a ter mais relevância. E eu fui fazer um curso de gastronomia, né? No Senac, inclusive, para poder me embasar, né, sobre o assunto e poder falar com mais propriedade. E aí, na faculdade, eu tinha, assim, eu já tinha feito diversas matérias de brigadeiro. Então, as minhas chefes falavam, nossa, mas que coisa, que ia ser monotema? Toda vez você quer fazer brigadeiro e colocar brigadeiro na revista e tal. Eu sempre descobri uma maneira de colocar o brigadeiro em pauta. E aí, na faculdade, eu me reconectei com a coisa da cozinha, né? Enfim, eu nunca deixei de lado, continuei fazendo brigadeiro desde sempre. Eu dava brigadeiro de presente para os meus amigos, só para contextualizar aqui. E tinha, inclusive, um apelido, né, na escola. As crianças não entendiam que eu chegava na escola, nas festas ou em aniversário com uma bandeja de brigadeiro. E aí me chamavam de Maria Brigadeiro. Ah, lá vem a Maria Brigadeiro! E aquilo, num primeiro momento, me deixou muito triste, mas num segundo momento eu entendi que, bom, então tá, já que eu sou a Maria Brigadeiro, deixa eu fazer as minhas inovações aqui. Então, meus pais também trabalhavam em dois empregos, sempre estimularam essa coisa da autonomia.
E Gil, durante a sua faculdade, eu lembro que uma vez quando a gente fez uma entrevista alguns anos atrás, acho que quando a Maria Brigadeiro estava fazendo aniversário, né, faz alguns anos, você me falou que na faculdade você percebeu que a disciplina de confeitaria não tinha nenhum tipo de foco em doces brasileiros, era uma coisa mais internacional e que isso te deixou um pouco mexida também.
Isso eu acho que foi o grande despertar ali, né, eu fiquei bem incomodada, assim, a gente tinha uma disciplina de confeitaria brasileira, assim, de doces brasileiros, mas que não incluía o brigadeiro. Então, eu cheguei a questionar, né, os professores, e aí disseram que o brigadeiro era um doce de criança. Então, eu pensava, sempre pensei diferente, eu achava que o brigadeiro tinha um potencial incrível. E porque eu também já fazia ele de um jeito diferente, né? Então, eu já usava chocolate em barra, eu sempre escolhia, assim, os ingredientes. Eu acho que o brigadeiro ficou estigmatizado como um doce de criança porque a própria receita não foi revista, né? Então, as pessoas usavam margarina, chocolatado, que tem só 12% de cacau, em média. Então, o doce realmente ficava muito doce e restrito ao paladar infantil. Então, quando eu cheguei na faculdade e vi que não tinha brigadeiro, eu brinco até que eu sofri um segundo bullying, né? O primeiro foi da Maria Brigadeiro e o segundo foi na faculdade. Mas e brigadeiro? A gente tem módulo de macarrão, tem módulo de trufa, de vários doces. Mas aí a professora respondeu, mas não tem nada para aprender sobre brigadeiro, porque brigadeiro é um doce de festa, um doce de criança. E aquilo foi, eu acho que para mim, assim, me desafiou a testar novas receitas. Então, a gente tinha aqui em casa testar receitas, né? Então, exercitar a receita do macarrão, da trufa. O que eu fazia? Eu subvertia. Então, aprendi a fazer um macarrão com uma farinha de amêndoa pura. Eu fazia a farinha de amêndoa pura, mas transformava no brigadeiro, né? Então, eu fui... a trufa, ela tem que ser feita com chocolate, com bom chocolate. Né? E na época a gente começou a ter acesso ao chocolate belga, que era uma coisa assim, incrível. E eu lembro que eu fazia o brigadeiro com chocolate belga, assim, com medo, né, até de desperdiçar. Então, assim, eu comecei, eu fui assim, corajosa, né, de colocar ingredientes bons na panela para fazer brigadeiro. E lógico, quem me ensinou isso foi a faculdade, né? Porque a gente tinha contato com pistache do Bronte, com denominação de origem controlada, o próprio chocolate, fava de baunilha. Eu não conhecia nenhum desses ingredientes, né? Então, até então, quer dizer, conhecia de matéria e tal, mas nunca tinha tido essa vivência prática. Então, eu pude me embasar, né? Apesar de não ter a disciplina de brigadeiro, acho que isso foi providencial, inclusive, para que eu me mobilizasse para, né, para melhorar as minhas receitas de brigadeiro, porque eu já tinha ali as receitas. E foi assim. Então, ali eu vi o ganho. Eu entendi que podia ter um ganho real, e que o brigadeiro se tornava um doce muito melhor se ele fosse feito com esses ingredientes selecionados.
E Evange, que dicas você dá para uma pessoa perceber esse tipo de oportunidade? Como é que a gente treina o nosso olhar para isso?
E acho que também tem um pouco o que ela conseguiu, a Ju, contando aqui, foi um grande diferencial também, né? E você é professora de marketing, eu acho que de repente dá para fazer um gancho também com a questão do marketing, que é super importante hoje para qualquer empreendedor conseguir fazer o produto dele se diferenciar de alguma maneira.
É claro, o relato da Juliana é bastante interessante, né? Porque a gente pode vislumbrar vários tipos de oportunidade. Por exemplo, o que ela contou aqui, né? Eu notei que o produto, que é o brigadeiro, ele poderia ser diferente, poderia ter uma abordagem diferente. Então, esse é um tipo de oportunidade, né? Novos produtos, novos serviços. Outro tipo de oportunidade é métodos de produção. Muitas vezes isso não chega até o consumidor, né? Porque é algo de bastidor de uma organização, de uma empresa. Mas se você consegue enxergar inovação na forma de produzir, você também está aproveitando uma oportunidade e isso vai chegar ali na ponta para o consumidor de um modo diferente, seja num preço menor ou num valor entregue, que é um valor agregado muito superior à concorrência, né? Também é uma oportunidade para empreender. Atuar em novos mercados, a gente viu um boom de paletas mexicanas, né? Então, de repente, era uma loja de paleta mexicana em cada esquina, atuando em novos mercados. Mas até que ponto esse mercado consegue absorver tantas lojas de negócios muito parecidos, né? Então, o consumidor, olhando sob a visão do marketing, ele precisa enxergar o valor que ele está recebendo, né? E valor é uma equação que a gente não faz racionalmente enquanto consumidor, mas é uma equação que coloca benefícios sobre custos. E aí, que benefícios são esses, né? Além dos funcionais, os emocionais. Então, quando a Juliana fala, olha, é o brigadeiro que eu comecei vendo na casa da minha avó, e ela está entregando isso para o consumidor, existe uma relação emocional muito forte também para quem consome e não era neta como a Juliana, né? Então, também é uma outra forma de você enxergar a oportunidade. Novas matérias-primas, que também foi um caso que ela conta aí, né, na brigaderia. Então, ela foi buscar um novo jeito e novas matérias-primas para aquele produto, que é algo bastante relevante, onde você pode inovar. E aí tem um ponto importante também que a Juliana menciona, né? Que ela foi buscar conhecimento. Então, isso é importante. Se a gente pensar que as principais dificuldades que uma empresa tem no seu primeiro ano de vida, né? Entre elas, né? Segundo o Sebrae, estão a falta de clientes, falta de capital e falta de conhecimento. Então, pensem, né? Quando a gente vai montar um negócio, a gente tem que ver quem é que a gente está atendendo, qual é o público-alvo que a gente está atendendo, quanto isso representa, né? Em número mesmo de pessoas, quantos podem pagar pela minha oferta, que é o conceito de demanda, né? Qual é a demanda para os produtos e serviços que eu estou ofertando no mercado, né? Falta de capital é um outro problema é uma dificuldade muito comum, né? As pessoas entram e depois param no meio do caminho, ou não conseguem ter um fluxo de caixa adequado, E falta de conhecimento. Se eu estou me propondo a entrar num determinado negócio, eu tenho que conhecê-lo a fundo, né? É uma premissa. Então, eu vou buscar cursos. A gente lá no Senac tem vários cursos, como a Juliana relatou, né? O curso de marketing no varejo é um deles, de pós-graduação. Muitas vezes, na sua graduação, você ainda não tem maturidade para saber que quer empreender e ter um negócio próprio. Ser empreendedor no Brasil é desafiador, mas o empreendedorismo move muito, tanto a economia como o lado social, né? Você emprega pessoas também, né? Acho que são alguns pontos importantes para destacar.
Evange, você citou brevemente a questão do capital, né? Essa dificuldade ali de ter capital para começar o negócio e para colocar esse negócio de pé. E a Juliana, é verdade que você chegou a levar brigadeiros para convencer os gerentes de bancos a te dar crédito?
Eu acho que o brigadeiro, assim, ele é muito afetivo, né? A gente consegue… Enfim, tem essa dimensão, né? Uma comida de alma, uma coisa afetiva. E acho que eu sempre tive brigadeiro na minha vida, assim, em qualquer circunstância, né? Seja com o gerente do banco, seja com o fornecedor. A primeira coisa, quando o fornecedor chega, vem trazer sacola. Vamos tomar um café, vamos comer um brigadeiro. Isso que a Evange falou, que é super importante. Essa relação com o fornecedor. Principalmente nessa coisa do planejamento, que é uma coisa que eu aprendi depois. Eu sempre fui inovadora e pouco planejadora. Então, eu aprendi essa ao longo do, né, do caminho. Eu fui aprendendo a importância do planejamento, né? E de estar conversando mesmo. Eu sempre recebi as pessoas para conversar, para comer um brigadeiro, tomar um café. Mas eu fui vendo, e como é importante a gente ter essa relação, para a gente, em momentos de crise, momentos estratégicos, a gente poder definir, né, assim, a nossa parceria de modo que seja bom para os dois lados. Então a gente vive aí crises, né? E aí você compra quantidades, a gente compra quantidades grandes de embalagem. Então, o nosso fornecedor de embalagem, ele é super estratégico. E a gente sentou, conversou, né, em momentos difíceis. Olha, vamos ver como é que a gente pode equacionar isso, né? Pra gente continuar ganhando, pra gente não ter mais prejuízo, né? E isso é super importante. Então, o brigadeiro tá sempre adoçando essas relações.
Evange, você citou agora há pouco uma pesquisa do Sebrae falando quais são as principais dificuldades dos empreendedores brasileiros, né? E uma delas é fidelizar e atrair novos clientes. Aí eu queria que vocês compartilhassem também algumas dicas para você ter uma clientela fiel, que vai continuar com você mesmo em momentos de crise. Como é que a gente faz isso?
Bom, ter uma clientela fiel depende principalmente da percepção de qualidade que esse cliente tem a respeito do seu produto ou do seu serviço, né? Então, esse é um primeiro passo. E hoje, com várias tecnologias que a gente tem disponíveis, você abordar o seu cliente e oferecer algo para ele também, para que ele se torne fiel, é um outro ponto relevante. Oferecer algo que tenha relevância na vida dele. Algo que seja que leve uma boa experiência para esse consumidor, né? Existem muitas ferramentas de fidelização e aí, dependendo do setor de atuação, você pode lançar mão de algumas delas, né? No caso da Juliana, quando a gente fala de brigadeiro, a qualidade do produto é um fator crítico para o sucesso, eu imagino. Ela pode falar melhor que eu, né? Então, pensando, né, em ferramentas de fidelização, como eu havia dito, a tecnologia ajuda muito. O cuidado, e hoje aparece isso em muitas pesquisas de tendência, é você, com tantos dados que você tem à disposição, né, o Big Data está aí para falar disso, é você não se tornar invasivo na vida das pessoas. Então, pensar que a gente tem muita informação a respeito dos clientes, porém, esses clientes, eles estão sim já enxergando que você está passando do ponto na forma como você vai se comunicar com eles, seja na frequência da comunicação, né? Então, o importante é que você oferte algo que seja relevante, né? Algum conteúdo, produto e serviço que faça a diferença na vida dele. A concorrência hoje é acirrada em muitos segmentos, acho que em todos os segmentos a gente pode falar, né? Então, como é que eu vou fazer diferença na minha proposta de valor para esse consumidor? É o primeiro ponto para você, primeira pergunta que você deve se fazer, né? Para que você possa passar isso para o consumidor, para que ele enxergue essa proposta de valor. Então, a partir disso, você tem possibilidades maiores de ter um cliente fiel.
Ah, eu acho que essa questão da concorrência, né, ela é muito relevante. Então, eu, por exemplo, a Maria Brigadeiro foi a primeira loja de brigadeiro do Brasil. Então, eu tive um fôlego aí, né, para mim, que a gente estava conversando. Então, assim, eu consegui aprender no curso da história, assim, né, enquanto eu estava, né, no dia a dia. E às vezes a gente não tem essa oportunidade, né? E o que aconteceu com a gente foi que a gente teve esse pioneirismo e as lojas de brigadeiro viraram uma tendência, né? E a concorrência aumentou rapidamente. E como lidar com essa concorrência, né? Existia ainda um desconhecimento com relação ao brigadeiro, a gente, né, que eu chamei inicialmente de gourmet. Então, como tinha algumas inovações ali dessa proposta desse brigadeiro, as pessoas confundiam. Então, o brigadeiro gourmet ele vem, né? Eu colocava em caixas bonitas para as pessoas ressignificarem o doce, porque as pessoas achavam, mas brigadeiro é doce de festa de criança. Então, eu fiz um esforço assim de criar caixas e criar uma identidade visual que proporcionasse uma nova experiência, para que a pessoa entendesse aquele doce de uma nova forma. Então, a questão dos ingredientes, dos sabores, porque não existia brigadeiro de outro sabor que não fosse o tradicional. Então, como tinha muitas coisas aí para o mercado pensar e explorar, eu acho que teve um boom aí de lojas de brigadeiro surgindo. E como é que eu reagi a isso, né? Todo mundo me pergunta isso. Nossa, mas como é que foi, né, lidar com isso? Porque, enfim, marcas muito parecidas, com identidade visual parecidas, com nomes parecidos, com histórias parecidas. Eu fiz, na verdade, uma introspecção ali. Comecei a entender por que eu tinha começado a empreender, né? Qual que era o meu objetivo? Então, o meu objetivo era fazer um bom brigadeiro, um brigadeiro artesanal. Então, o que eu posso fazer para tornar esse brigadeiro mais artesanal ainda? Então, nesse momento, eu ainda usava um chocolate importado, um chocolate belga. Então, esse chocolate, no início, eu usava. Só eu tinha acesso, né, assim, a uma parte dele. Alguns confeitos que eles importavam para mim, exclusivamente. Né, a contrapartida era a quantidade. Então, eu lembro que quando eu saí do trabalho, eu recebi minha rescisão, eu coloquei o dinheiro da rescisão num pedaço de container com esses confeitos. E acabei jogando muita coisa fora, porque eu não consegui dar vazão, não tinha tantos clientes ainda, foi bem no começo. Mas foi uma coisa importante para a gente estar blindado, né? Só a gente tinha esse confeito. E aí, em um determinado momento, essa empresa me ligou e disse: olha, Juliana, a gente tem uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que você não vai precisar mais comprar grandes quantidades de confeito, mas a má notícia é que a gente vai ter que abrir isso para o mercado. Então, a gente está tendo essa pressão, essa demanda, e a gente vai começar a trazer, esses produtos vão ser de linha. E esses confeitos eram um dos grandes diferenciais do meu brigadeiro. Até então, eu entendia que eram. E o que eu fiz nessa situação? Eu falei: bom, então eu preciso criar o meu próprio chocolate, criar os meus próprios confeitos, né? Então, me apropriar disso, porque aí eu vou ter uma coisa única. Porque enquanto eu depender de um produto que está no mercado, outras pessoas vão poder usar também, e não vai ficar clara a diferenciação do produto. Então, diante dessa dificuldade aí, né, dessa abertura desse produto para o mercado, que era uma coisa que eu entendia como bem preocupante, eu decidi que eu faria o meu próprio chocolate. Então, eu já tinha contato com produtores de cacau na Bahia, já conhecia fabricantes de máquinas, né, de fábricas de chocolate, e aí eu decidi que eu ia olhar para dentro, que eu ia melhorar a qualidade do meu produto e tornar ele único, né? A partir... Então, hoje a gente tem uma fábrica de chocolate, a gente é do cacau ao brigadeiro. Todo chocolate usado nas receitas e nos confeitos são feitos artesanalmente lá.
No primeiro bloco, nós falamos sobre os desafios de empreender e agora vamos mostrar quais cuidados tomar para que o seu negócio seja duradouro.
A gente comentou um pouquinho no primeiro bloco, numa fala da Evange, sobre o empreendedorismo por necessidade. O Brasil está vivendo uma crise econômica muito forte, tem muita gente sem emprego, e isso acaba gerando nas pessoas um movimento de, para eu não ficar parado, eu vou abrir um negócio. Mas eu queria, Evange, que você explicasse quais que são as consequências desse movimento, de você começar a empreender, não necessariamente porque você tem um perfil, mas porque você não tem nenhum uma outra opção.
Primeiramente, eu acho importante a gente destacar, né, que o empreendedorismo para o Brasil, ele é muito relevante, tanto do ponto de vista econômico como do ponto de vista social. Chegando ao ponto, né, de vou empreender por necessidade, né, que é o caso em momentos de crise, seja qual tipo de crise for, o importante é você saber qual é o tamanho do passo que você pode dar, né? Então, existe um dado aqui, né, da Harvard Business School que mostra que o plano de negócios, ele aumenta em 60% a probabilidade de sucesso nos negócios. Então, ok, eu vou empreender por oportunidade ou por necessidade. Em qualquer um dos casos, é importante você pensar que você precisa planejar. E aí, o desafio e a tentação é muito grande, né? Principalmente se você tem um empreendedor que não é do mundo dos negócios. Então, ele pode pensar, eu não preciso de um plano, ou eu não tenho tempo, agora eu vou montar um negócio, eu não tenho tempo para fazer um plano. Eu não tenho um plano na cabeça, ou eu tenho um plano na cabeça e daí o sucesso vem, né? Eu não sou bom com números. Então, vários obstáculos, desculpas a gente pode encontrar por aí. Mas é importante a gente saber, né, por que que eu tenho que planejar, né? E se você pegar alguns números do Sebrae mesmo, né, o Sebrae faz muitas pesquisas e disponibiliza essas pesquisas, existem vários fatores de mortalidade de uma empresa. Então, assim, quais são os principais fatores de mortalidade da empresa? Planejamento, né? A falta de planejamento. Falta de planejamento. E aí, dentre falta de planejamento, você inclui lá, por exemplo, não negociei prazo com fornecedor ou não obtive empréstimo em banco, né? Que são alguns pontos que é necessário que você olhe antes de resolver empreender. Seja por necessidade ou por oportunidade, né? Capacitação é um outro ponto que essa pesquisa levanta, né? Não fez nenhum curso relacionado à área que você vai atuar. Ou não investia em capacitação da sua mão de obra, né? Então, você também tem que pensar nas pessoas que estão ao seu redor, que precisam ser treinadas, né? De toda forma, tanto o dono do negócio como os seus colaboradores, né? Com relação à gestão, e aí você tem o fator inovação. Em time que está ganhando não se mexe. Não é mais assim, faz muito tempo, né? Então, é preciso inovar nos produtos. Senão a concorrência vem, copia, faz melhor até que você.
Vende mais barato,
porque não teve aquela prévia, né, de investimento em novos produtos. E você está olhando lá e vendo que o seu negócio não está mais indo bem, né? Por exemplo, não me atualizo com relação às tendências a que o consumidor está requisitando no mercado, né? Ou não acompanhava de perto receitas e despesas. Isso é muito importante. Eu me envolvi, por exemplo, tanto com o desenvolvimento de produtos, para entregar um bom produto, e eu não acompanhava a parte financeira de perto. Isso tem que ser pego a risca ali, né? O acompanhamento tem que ser muito próximo. E aí, ou uma outra causa que também é identificada em pesquisa, meus produtos não têm mais um diferencial. Então, a concorrência chegou, copiou e agora eu sou mais um. Então, há que se preocupar muito, né, com essas questões. E por que, que eu estou frisando muito? Né? Porque ainda você tem uma mortalidade muito alta de empresas, de pequenas e microempresas no Brasil. Então, vamos empreender, mas com o pé no chão, pensando em planejamento, pensando que isso é só vai ajudar, na verdade, né?
Poucos anos atrás, era super difícil dar alguns passos aqui em São Paulo sem trombar com uma paleteria mexicana, como vocês mesmos já citaram aqui. Mas a moda passou rápido, a maioria delas fechou e esse hype é uma das coisas que acontece muito, né? Principalmente nesse segmento de alimentação. A gente já teve food truck, as paleterias, enfim. Como a gente evita cair nesses modismos, Juliana?
Ai, é difícil, mas eu acho que as pessoas elas têm uma segurança de que se tem alguém ganhando dinheiro, né, elas também vão ganhar. Então, acho que é um comportamento, acho que a Evange pode falar melhor, mas acho que esse comportamento de manada mesmo, de apostar naquilo que o outro está fazendo. Eu, pessoalmente, acho que é uma estratégia que não é das melhores, assim. Eu acho que a gente tem que justamente procurar o que não está sendo feito, né? E procurar o que a gente gostaria de fazer, né? Qual que é a nossa vocação? Porque eu, por exemplo, se eu for abrir uma loja de paleta mexicana, com certeza eu vou falir, porque eu não entendo nada de paleta mexicana, né? Então, assim, aonde acho que cada um tem que ali se perguntar e né? Eu acho que aí também é uma coisa de autoconhecimento, que é super importante. Assim, terapia ajudou muito na minha vida para, né, assim, para poder entender e significar o negócio. Saber o que, que a gente quer fazer, porque ali a gente vai estar fazendo todos os dias, a gente vai estar lidando com todas as coisas legais, as coisas chatas, né? Eu, por exemplo, despesas, isso é uma coisa, um assunto que eu fugi durante muito tempo e que eu tive que olhar, né? Então, num determinado momento, e deveria ter feito isso antes. Eu acho que isso, assim, procurar aquilo que, aonde você realmente pode contribuir, né? Qual que é a sua vocação? Acho que a vocação aí é muito importante, né? Então, porque a gente, todos nós temos vocações e fazemos muito bem alguma coisa, né? E se a gente for transformar, se a gente for fazer um negócio, se a gente for montar um negócio, que seja ancorado nessa capacidade, porque isso já é um diferencial, né? Eu, por exemplo, faço brigadeiro desde os 6 anos. Né? Então, a pessoa que faz alguma coisa durante muito tempo. Então, assim, já errei muito, já fiz muitas receitas. E é a repetição mesmo, né? Quanto mais você faz, mais você entende daquilo, mais você, no ensaio e erro, mais você se apropria daquele processo. E para você fazer muitas vezes, você tem que gostar daquilo. Você tem que se identificar com aquilo. Se não, na primeira oportunidade você vai falar assim, ah, eu não vou fazer, não vou testar essa receita, já vou colocar nas lojas. E não é assim, a gente realmente tem que ter um cuidado muito grande.
Isso, né? Acaba gerando valor também, né, para o seu produto, para aquilo que você faz.
Sim, eu acho que é fundamental, assim, ter um pedaço da gente, né, no negócio. Tipo, um pedaço genuíno, que seja nosso. E uma característica única, né?
E complementando, né, o que a Juliana comentou, eu acho que é muito importante também, acredito, analisar o mercado, né? Onde é que eu vou entrar com essa competência que eu tenho, né? Que eu desenvolvi ou que eu vou adquirir fazendo vários cursos. Olhar que o mercado onde eu posso estar vislumbrando montar um negócio, ele pode mudar rapidamente, né? Então, dependendo do negócio e do setor que você vai atuar, a possibilidade da concorrência entrar é muito grande e pode entrar rapidamente, né? E aí, eu tenho fôlego? Eu tenho como me diferenciar? Esse eu acho que foi um principal problema, né? Desse exemplo que a gente deu aí das paletas mexicanas, dos frozen iogurtes também, né? E aí você olhava assim, em cada esquina tinha uma loja de frozen, ou em cada shopping, muitas vezes um em frente ao outro, né? Na praça de alimentação. Como é que fica? Tem público para tudo isso? né? Ou é um modismo? É simplesmente um modismo. Quais são as tendências hoje, né, que estão aí, tendências globais que, de consumo mesmo, para ver se eu vou ter como enfrentar essa concorrência num mar de outros players que vão entrar aí no mercado. Né? Analisar muito bem onde é que eu vou pisar, né, com que players eu vou enfrentar, para poder ver se eu tenho condições de ir, no longo prazo, manter o meu negócio.
Como o nosso tempo está acabando, vou fazer aqui a nossa última pergunta do programa. E essa pergunta é um contraponto a uma mentalidade do empreendedorismo de hoje, que é o crescimento rápido. As startups, elas são baseadas em crescimento exponencial, elas precisam escalar um negócio muito rapidamente. E eu queria que vocês comentassem se esse crescimento rápido, ele funciona para todos os negócios ou vai depender muito do tipo de produto ou de serviço que você comercializa? E também, como é que o empreendedor descobre qual que é a vocação do negócio dele? Se é crescer ou se é manter pequeno?
Para o meu negócio, não funciona. E não funcionou. Então, em alguns momentos, a gente fez uns ensaios, né, de crescimento. Para onde a gente vai? Como é que vai ser? A gente vai abrir loja? Como é que a gente escala? É possível escalar esse brigadeiro? Né? Porque a gente nasceu com essa proposta artesanal. E aí, todas as tentativas que eu fiz, né? Porque a gente foi, como foi a primeira loja, a gente foi muito assediado para abrir franquia, para expandir, né? Enfim. E isso a gente viu que comprometia. Então, todos os movimentos, eles de alguma forma comprometiam esse propósito da empresa, que é fazer um brigadeiro artesanal. Né? Então, a gente até desenhou algumas coisas. Bom, o que a gente abre mão e o que a gente não abre mão? O que a gente tem que defender aqui? E muitas coisas não funcionavam, né, assim, pra gente. Então, a gente, pra crescer, a gente tinha que abrir mão da qualidade. E eu tenho a qualidade como norte. Então, assim, se eu tenho que abrir mão e industrializar o processo, não faz sentido. Né? Então, pra gente, então, eu entendi que a nossa vocação era artesanal e como é que a gente se diferencia nesse mercado sendo artesanais. Então, por isso o movimento do chocolate, trazendo novos produtos, mas sempre com esse foco, comunicando o cliente de como a gente pensa, né, assim, dos valores da marca.
E Evange, você tem algum conselho também para esse empreendedor que às vezes tem uma ânsia muito forte de crescer, de escalar, de ter 300 lojas no Brasil inteiro?
Olha, eu acho ótimo que as pessoas tenham essa ansiedade ou essa ambição, né? Mas tudo ao seu tempo e tudo com muito planejamento. Então, não adianta, como a Juliana falou, e cada negócio é um negócio, né? Se a gente tem uma food tech, uma startup, e tem investidores interessados, é uma situação. Se eu sou um pequeno empreendedor que saí do meu emprego com carteira assinada e vou montar o meu negócio e tenho X de investimento, que esse X não é muito alto, é uma outra situação de risco, né? Então, tudo tem que ser analisado para que você não jogue todo o seu fundo de garantia, né? Pensando num funcionário de uma empresa, num negócio que vai durar um ano e meio, né? Que depois, sem planejamento, ele vai se ver sem o fundo de garantia, com uma frustração enorme.
Muitas vezes com dívidas.
Muitas vezes com dívidas.
Emocionalmente abalado também.
Exatamente, emocionalmente abalado. E para ele arrumar um fôlego de novo, né? Para pensar no que fazer, né? Em que negócio montar. Então, eu acho que cautela e canja de galinha, né, não faz mal a ninguém. Então, sempre pensar no planejamento, né? Olhar as oportunidades que surgem, que mercado eu vou atender, qual vai ser o meu retorno sobre o investimento. Ah, mas eu não sou bom com números. Ok, mas então vamos procurar ajuda, né? Tem muitas instituições que fazem isso, empresas júniores, o próprio Sebrae, que auxilia os pequenos. Agora, a minha ideia foi brilhante. Eu realmente sou um inovador e tenho uma startup. Monte um plano de negócios, né? Para que serve um plano de negócios? Inclusive para buscar investidores. Então, se você não tem o seu plano montado, que investidor vai confiar no seu negócio? Né? Então, assim, eu acho que essa é a grande dica. Ah, eu posso começar na garagem da minha casa, ok. Mas você começou a crescer, está vislumbrando, procura auxílio. Se você não tem essa habilidade, né? Procura auxílio de alguém. Tem muitas organizações que podem ajudar com isso.
Assim chega ao fim mais um Rádio Peão. Eu agradeço a presença da Evange. Obrigada, Evange. Foi um prazer.
Eu que agradeço o convite de vocês. Estou sempre à disposição.
Também agradeço a Juliana. Obrigada, Ju.
Obrigada, foi um prazer participar.
Obrigada, Evange. Obrigada, Juliana. Esse podcast teve produção de Elisa Tosi. A edição de som é do Rafael Bertazzi e a trilha do Chico Labels.
Continue mandando seus comentários nas nossas redes sociais ou no e-mail podcast@vocesa.com.br. E você já sabe, toda quarta, às 6 da manhã, tem Rádio Peão Novo no ar. Até semana que vem, pessoal.